Boa noite, com vocês mais um programa Noites de Domingo, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa que vai ao ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online Brasil e pela rádio Ciba Internacional Lusófona. Sejam bem-vindos e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Pois é, amigos, conta a história que uma das nascentes desse rio tinha uma única gota. Era uma simples gota, nada mais que isso. Mas em sua insignificância, essa gota ela tinha uma utopia. Ela tinha um sonho. Sonhava com o dia de chegar ao encontro das águas mais volumosas desse rio e junto virar mar. Era difícil, difícil encontrar as outras águas. E ela tinha consciência disso. Porém, não impossível, ela também acreditava. E aí, agarrando-se nesse fio de esperança, seguiu o seu curso natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente encontraria o oceano. Lógico que houveram, apareceram e que desafios foram surgindo, pedras, evaporação, galhos, entre outros obstáculos, mas ela não desistiu. Outras gotas que partiram com ela desistiram, não chegaram ao fim, ficaram pelo caminho. Mas essa gota, por sua persistência e pela fé que tinha de uma forma ou de outra, sabia que chegaria lá. E, de facto, chegou. Chegou porque venceu todos os obstáculos. Chegou ao encontro das águas e finalmente realizou seu grande sonho. E hoje, aquela gota, aquela pequena gota, é parte de um grande mar. E é parte de um grande mar graças à sua persistência. Persistência que a levou a considerar até talvez fazer com que a sua utopia realmente se realizasse. Mas para ela, o quanto custou não importa. Para ela o que importou é que hoje está no mar, é que hoje é mar. E assim, amigos e amigas, cada um de nós também pode ser um grande mar, um mar de alegrias e bem-estar. Só depende da vontade de cada um de nós. Então você pode ser uma daquelas gotas que ficaram pelo caminho, ou então pode ser aquela gota que protagonizou esta história. E isso só depende de você.
quase noite por toda a cidade. E tudo é tão lindo no céu prateado de neon. Sem rumo e sem lugar, vagando eu vou, rei poeta e sonhador, em busca da felicidade. No centro da sala, diante do nada, eu naveguei, ao som do balanço de um reggae. Saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar. Num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, me segura. Além do mar, num lugar assim, feito só pra mim, lá onde já está, místico, santo. Além do mar, já é quase noite por toda a cidade, e tudo é tão lindo no céu prateado de neon. Vagando eu vou, rei poeta e sonhador, em busca da felicidade. No centro da sala, diante do mar, eu naveguei, ao som do balanço de um reggae. Saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar. Num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo. Além do mar, num lugar assim, feito só pra mim, lá onde já está, místico, santo. Além do mar, num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, me segura, santo, além do mar.
Um lugar assim, feito só pra mim, quando já está, me segura, santo, além do mar. Eu sou Eliabe, do lugar assim.
Pois é, todos nós sonhamos e realmente, né, sempre existe a possibilidade, pelo menos existem as expectativas, as atitudes e as capacidades. Você está na Cultura Online Brasil com mais um programa Noites de Domingo e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. E a infelicidade realmente tem a sua melhor definição na diferença entre as nossas capacidades e as nossas expectativas. Porque realmente vamos pensar sobre as nossas expectativas e em que áreas elas mais aparecem, e devemos pensar também o que temos feito para que realmente essas expectativas se realizem. Porque se quiser se aprofundar mais, eu até aconselho que escreva sobre cada uma de suas expectativas não realizadas e veja se realmente eram coerentes com a realidade. Porque, amigos ouvintes, é muito comum nós criarmos expectativas sempre que estamos em um projeto ou então querendo obter algum resultado de algo que esperamos. E a espera do resultado, do que quer que seja, né, realmente sempre gera ansiedade e expectativa. Pois, a maioria de nós sempre espera que certas coisas aconteçam de certa maneira, né? Mas a realidade é que isso nem sempre ocorre. O que dizer então quando estamos dentro de um relacionamento, né, e nós ficamos sempre esperando um telefonema, a presença constante, uma atitude? Realmente as expectativas são o que pensamos que deve acontecer como resultado do que fazemos. Do que fazemos, do que dizemos ou então do que planejamos. E com isso a decepção ela é inevitável. E é inevitável quando as coisas não saem quando planejamos. Esperamos pelo aumento que acreditamos merecer, esperamos que nosso relacionamento dure para sempre, desejamos nunca mais ficar só. Esperamos que os amigos nos compreendam quando mais precisamos deles. Esperamos não ser julgados nem criticados, né, quando algo não dá certo. Esperamos pelo conhecimento. Enfim, estamos sempre à espera de que algo aconteça. Sempre esperando. Mas, quando somos frustrados em nossas expectativas, nossos medos mais secretos ou surgem, ou então podem surgir. Medos como o medo de não mais ser amado, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, né? O medo de não sermos reconhecidos pelo que fazemos, o medo de não sermos correspondidos no amor que sentimos. Realmente o nosso amor sempre é maior do que o amor do outro, não é? Pois é. E para não falarmos também da sensação de que não temos valor, que não valeu a pena a espera, que já sofremos tanto. E é aquela interrogação, por que então sofrer de novo? E também a outra que vem a seguir, né? Por que aconteceu comigo? Né? São alguns dos pensamentos que realmente tomam conta de nossa mente. E me digam que não é verdade. Né? Mas pense, realmente suas expectativas são coerentes com a realidade? Realmente as pessoas, elas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, pense nisso. Assim como também não estamos aqui para satisfazer as expectativas de ninguém. Nós esperamos sem nada a fazer quando acreditamos no pensamento mágico, em nossas fantasias, não é? E desprezamos os dados da realidade. Por acaso vocês já se perguntaram se as expectativas são coerentes com a realidade? Talvez seja uma pergunta bem importante para a gente possa explorar os porquês, né? E que nos pode trazer muitas respostas. Porque muitas vezes, amigos ouvintes, a realidade ela está muito distante de nossas expectativas. Mas, por vezes, a ignoramos. Amigos ouvintes, a expectativa ela consome nossa paciência. Ela consome nossa harmonia, ela consome o nosso equilíbrio interno. Parece que quanto mais esperamos, mais difícil se torna chegar ao resultado. E é aí, nesse compasso de espera, como nem sempre nós temos controle de tudo, né? Nós nos decepcionamos. E nesse momento é muito comum a busca de culpados, não é verdade? Nós geralmente sempre costumamos culpar alguém por quase tudo. E essa é uma maneira sutil, realmente, de não enfrentar os próprios desejos, né? Que, em geral, eles ficam ocultos. Então, as expectativas não realizadas, realmente, elas geram raiva, autopiedade, né? Isso, geralmente, também sempre nos colocam no papel de vítima. Nós pensamos o quanto o outro foi injusto, né? Quanto é que eu dei de mim, não é? Pode até ser que tenha sido mesmo. Mas será que não recebemos sinais de que isso poderia acontecer e nós desprezamos esses sinais? Será que é a outra pessoa que nos decepciona ou nós que esperamos algo que nem sempre podem nos dar? Claro que depende de cada caso, seja no amor ou em uma situação de trabalho, até que alguém nos possa prejudicar seriamente. Mas um outro conflito muito comum gerado pela expectativa é quando esperamos alguma atitude de alguém e não expressamos o que queremos. Como se o outro tivesse a capacidade, né, de ler nossos pensamentos, pior, de adivinhar a nossa vontade. E um exemplo muito comum é, por exemplo, o caso do marido. O marido que chega em casa, depois de um dia estressante de trabalho, desejando apenas descansar e receber um forte abraço da esposa. Mas que ao vê-la preparando o jantar, pensa que ela deve estar envolvida com o que está fazendo. E aí, para não atrapalhar, a cumprimenta rapidamente com algumas palavras e se retira para a sala. E ela, por sua vez, espera que o marido lhe dê um abraço, que conte como foi seu dia, que se interesse pelo que ela fez e o que terá para o jantar. Conclusão: os dois acabaram frustrados. Ela só na cozinha e ele só assistindo TV. Porque realmente os dois queriam receber um abraço, né? Mas como reagiram de acordo com os próprios pensamentos, imaginando o que o outro estaria pensando, ambos acabaram se frustrando. Então nem sempre as pessoas elas sabem exatamente como nos sentimos. Por isso o mais indicado, amigos, é identificar nossas expectativas. nós devemos nos utilizar constatação, né, desse conhecimento, né, para nos sabermos colocar da melhor maneira possível com o outro. Por exemplo, você veja, a língua portuguesa, ela é maravilhosa, né, mas ela nos prega certas rasteiras às vezes por nos colocarmos mal. Por exemplo, você repara, você se colocando, por exemplo, e falando, você me ignora toda a noite ao ficar assistindo televisão. Isso é muito diferente de dizer, eu me sinto ignorado ou ignorada quando você fica assistindo TV. Não é verdade? Essa forma de colocação é muito importante. Então, devemos ter cuidado. Mas então, voltando ao tema, quando as expectativas elas não são expressas, nós tendemos a fazer um julgamento, às vezes, na maioria das vezes, impulsivo, né, diante do comportamento do outro, o que nem sempre corresponde ao que o outro desejava demonstrar. Então, verbalizar suas expectativas é importante em qualquer relação. Pactos de silêncio acontecem muitas vezes sem que percebemos e acreditemos, né, e geram muitos conflitos. Porque todos nós queremos que as coisas aconteçam de um determinado modo. E quando este desejo ela não se realiza, né, geralmente ficamos irados. E por vezes nem sequer conseguimos pensar e falamos bobagem. Então, ouvintes, as expectativas em geral, elas nos deixam com uma venda nos olhos, não nos deixando enxergar determinada situação em toda a sua plenitude, e impedindo o nosso crescimento e a capacidade de manter relações saudáveis. E isso acontece, não é muito difícil de acontecer. Ela acontece pontualmente na nossa sociedade, mas com as pessoas, né? Mas eu pergunto, por exemplo, qual foi a última vez que você se sentiu frustrado porque alguém não agiu como você esperava? Você por acaso culpou a outra pessoa, mesmo ela não sabendo o que você esperava dela? Porque, amigos ouvintes, quando culpamos alguém, é porque realmente nós tínhamos expectativas de que aquela pessoa deveria ter agido de maneira diferente da forma que agiu. Mas acreditem, as expectativas elas sempre nos deixam fora de controle. Quando nós compreendermos que não é responsabilidade de ninguém adivinhar o que queremos ou desejamos, acreditem que nossos conflitos irão diminuir substancialmente. Mas quando nossas expectativas elas são um fator primário na maneira em que pensamos, na maneira em que nós ouvimos, na maneira em que falamos, a decepção se torna uma constante em nossas vidas. E quando as expectativas dos nossos próprios comportamentos são frustradas? É muito doloroso manter a expectativa enquanto nós percebemos que o tempo passa e que o nosso desejo está longe de ser alcançado. Aguardamos e aguardando, até por vezes desistirmos. Mas realmente o foco deve ser, né, o que nós temos feito exatamente para alcançar efetivamente o que desejamos. Amigos ouvintes, muitas pessoas elas simplesmente ficam em compasso de espera. Muitas pessoas acomodadas no velho conhecido padrão antigo de comportamento, na sua zona de conforto, como se não dependessem delas, né, para que as coisas aconteçam como elas desejam. Eu já ouvi muito por aí, seja o que Deus quiser. Mas eu quero, acreditem. Às vezes quem não se esforça para a realização somos nós. Então é certo que há situações, amigos ouvintes, que somos impotentes, ou então quando esperamos a atitude de alguém, ou dependemos de outro. Mas ainda assim, se nós criarmos expectativas em relação ao comportamento de outra pessoa, nós estaremos no caminho mais seguro para nos decepcionarmos. Estaremos no caminho mais seguro para nos frustrarmos. Então acredita, amigo ouvinte, as expectativas elas podem nos mover e nos motivar, mas também podem nos destruir internamente. Pois quanto mais expectativas nós criamos, mais nós estamos propensos a nos decepcionar. Então, volto às perguntas que eu fiz no início. Pense sobre suas expectativas. Em que áreas elas aparecem mais? E pense também o que é que vocês fizeram ou têm feito para se realizarem, para realizarem essas expectativas. E mais, se quiser se aprofundar mais, eu aconselho, escreva sobre cada uma de suas expectativas não realizadas e veja se eram coerentes com a realidade. E eu posso-vos garantir que talvez você descubra coisas novas sobre si mesmo. Talvez o ouvinte ele aprenda a aceitar o que realmente está acontecendo e como lidar com essa situação. Porque nem sempre as coisas acontecerão da maneira como desejamos. Mas nem por isso nós devemos parar de lutar. Talvez apenas seja um sinal de que o mais indicado é mudar o caminho e não o destino. Continuem conosco. Nós voltamos já já.
aconteceu. Valeu. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Ser o que convém, receber alguém no seu coração ou não. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Deixa chover,
pra teu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar.
Pra você ver o céu,
pra relaxar,
pra você ver o céu,
pra descansar em mim,
pra você
pra quem tem fé, pra mim,
mas pra você caminhar.
A vida é para nós o que concebemos dela realmente. Para o rústico, cujo campo lhe é tudo, esse campo é um império. Para o César, cujo império lhe ainda é pouco, esse império é um campo. E assim, amigos, o pobre possui um império. O grande possui um campo. Então, ouvinte, mude de atitude. Considere a sua realidade e não as ilusões que você criou em função de suas necessidades. Claro que não podemos responder por ninguém, mas nós podemos refletir um pouco sobre o assunto. Vamos lá então. Amigo ouvinte, quantas vezes você esperou que alguém tivesse uma atitude numa determinada situação e se decepcionou porque a pessoa nada fez, ou ainda, se fez, foi algo que estava longe do que esperava? Todos nós sabemos que criar expectativas é o melhor caminho para a decepção. Mas qual de nós não espera ser reconhecido? Qual de nós não espera ser valorizado? Ser reconhecido e valorizado não só por aquilo que fazemos, mas principalmente por aquilo que somos. Sim, nós mesmos devemos nos aprovar. Nós mesmos devemos reconhecer e aceitar. Mas há relação em troca. O ser humano ele precisa de quatro condições básicas para viver: atenção, admiração, reconhecimento e afeto, amor e aceitação. Então, ao recebermos isso daqueles que nos são caros e principalmente da pessoa amada, muitas de nossas necessidades elas são satisfeitas. Mas quando nós recebemos, nos sentimos sem valor e assim tudo fica vazio, sem sentido de existir. Claro que nós não podemos nem devemos colocar nosso valor enquanto pessoa nas mãos de alguém. Mas quem não espera um abraço num momento de dor? É fala. Uma mão estendida quando perdida. Uma palavra amiga quando nos sentimos fracos. Um singelo e simples obrigado por tudo o que se fez pelo outro. Então, amigos, qualquer necessidade que temos, principalmente nossas necessidades emocionais, elas quando não são supridas, elas geram insatisfação, geram decepção. E alguns conflitos internos, né, que nem sempre percebemos. E quando isso ocorre, é inevitável. É inevitável que a gente sintamos desamparados e totalmente perdidos. Mas o que realmente queremos é que a pessoa que amamos esteja ao nosso lado incondicionalmente, que chegue o mais perto possível daquilo que esperamos e sentimos em nosso coração. E quase sempre, suas atitudes ou a falta delas se fazem tão distantes de nós e daquilo que necessitamos, que nesse momento constatamos uma cruel realidade. Estamos sós. Sós na dor, sós no sofrimento, sós na busca por uma saída ou um caminho menos doloroso. E o que nós queremos? Nós queremos alguém que nos salve. Queremos alguém que nos tire desse lamaçal de sofrimento. Mas quem poderá fazer isso por nós? Pois é, ouvintes, muitos de nós pedimos e esperamos tão pouco, que até esse pouco algumas pessoas são incapazes de nos dar. Um abraço, uma atenção, uma palavra, carinho, compreensão, apoio, exatamente num determinado momento que mais precisamos. E aí é onde nos sentimos sozinhos, por vezes até literalmente nos sentindo abandonados, nós entramos em desespero. Entramos em desespero e começamos a cobrar. Exigimos aquilo que não estamos recebendo, não é? E com isso vamos tornar o relacionamento insuportável, não é? Então muitas vezes nos esquecemos de que cada um dá aquilo que tem, ou então dá aquilo que pode. Mas a pergunta que devemos fazer é: será que adianta pedir, implorar por algo que não veio espontaneamente? Algumas pessoas dizem amar e sequer percebem o pedido de socorro daqueles que gritam por amor e atenção. E esse grito ele pode se transformar em diversas formas de amenizar uma dor. Seja comendo, seja bebendo, seja dormindo, se drogando, trabalhando excessivamente, enfim, tentando fugir do que tanto dói. Fuga-se. E tudo isso para quê? Tudo isso para preencher um vazio que nada parece conseguir preencher. Porque, na verdade, quem não consegue se doar, quem não consegue ouvir o outro, é porque também não consegue ouvir nem seu próprio sussurro numa noite silenciosa. Ignora o outro na mesma proporção que se ignora a si mesmo. Então algumas pessoas, ao longo do tempo, elas se tornam agressivas. E se tornam agressivas como uma forma ainda que inconsciente de se defenderem. Ou então, se tornam omissas. E mesmo desejando até uma palavra amiga, só sabem devolver agressão. Talvez a mesma que receberam em algum momento de suas vidas. Mas ninguém quer ser saco de pancadas de ninguém, não é mesmo? Nem sempre o que se expressa em palavras realmente representa o que é sentido verdadeiramente. Mas como é que nós vamos diferenciar se o que foi dito é sincero ou é apenas um desabafo de dor? Se só sabemos o quê? Só sabemos que nos machucam. Às vezes machucam para ser e para sempre também. E por mais que se possa perdoar, realmente a cicatriz não irá permanecer. E assim, choramos em lágrimas e em lágrimas, acabamos por adoecer. Sentimos a dor em nossa alma, e mesmo quando olhamos ao lado e vemos que há alguém, e que ainda assim nos sentimos completamente sozinhos, nos sentimos mais desvalorizados, menosprezados e com isso mais machucados ficamos. Sentimos-nos sós no amor que expressamos, sentimos-nos sós na dor que sentimos, sós na atenção esperada e sós no desprezo recebido. Sofremos sim, sofremos quando esperamos atenção, atenção que nunca recebemos, seja em palavras que nunca por se transformarem em atitudes, atitudes que nunca se concretizaram. E passam minutos, passam horas, passam-se dias, passam-se meses, que se transformam em anos. E nós continuamos a permitir que o nosso sofrimento se estenda. Por quê? Pela falta de atitude do outro? Não, não. Nós sofremos pela nossa própria falta de atitude ao aceitarmos que tal situação se mantenha. Nós sofremos quando somos rígidos e resistimos em mudar. Nós sofremos quando não temos coragem de dizer chega. Nós sofremos quando insistimos em manter um relacionamento por medo de ficarmos sós, mesmo quando já estamos sozinhos e às vezes até por anos. Nós sofremos quando não nos sentimos amados, quando não recebemos atenção. Quando não nos sentimos amados, quando não recebemos atenção, e nós não nos sentimos importantes quando nossas necessidades e nossos sentimentos não são respeitados. Mas sofremos muito, muito mais quando nos sentimos incapazes de dar tudo isso a nós mesmos. Isso é independente de qualquer situação externa. Então, ouvintes, enquanto nós ficamos esperando que o outro enxugue nossas lágrimas, enquanto esperarmos que o outro nos dê um abraço ou uma palavra de esperança, enquanto esperamos que o outro nos faça acreditar que somos importantes, e por mais que esperemos, nós nada receberemos. Agora nós devemos nos perguntar, com bastante sinceridade, até quando? Será que não estamos apenas estendendo o nosso sofrimento até um ponto em que não teremos mais força para sair de onde estamos neste momento? Será que a hora de reagir não é agora? Já não está atrasada? Então, amigos, eu acho que realmente aqueles que estão nessa situação devem conversar com a pessoa que amam e perceber que ela é incapaz de vos dar o que vocês tanto precisam. Ao menos nesse momento, reavalie se alguém merece todo o seu sofrimento, se alguém merece todas as suas lágrimas. E pior, sem sequer se dar conta do quanto te faz sofrer. Porque o outro ele pode mudar se quiser mudar. Mas não podemos nos permitir sofrer tanto. Não podemos nos permitir dilacerar a nossa alma por quem não percebe nosso real valor. Então eu aconselho que vocês olhem bem dentro de vocês e se lembrem de quantas situações difíceis vocês já conseguiram superar. Essa mesma força realmente ainda está dentro de cada um de vocês. Essa mesma força está dentro de cada um de nós. Se nós já mudamos tanto na vida, por que não mudar de novo? Então nós temos que buscar essa força, nós temos que buscar essa determinação, ainda que ela esteja lá bem escondida no meio de tanta dor. Então encontremos força, coragem, determinação, esperança e passamos por nós, apenas e simplesmente por nós. E o outro, vocês podem estar perguntando, o outro que aprenda com tudo o que aconteceu no meio de tanta dor. Porque no meio de tanta dor é sempre possível aprender e crescer. Então consideremos a nossa realidade e não as ilusões que criamos em função das nossas necessidades. Porque afinal, você, ou todos nós, eu seria melhor me colocar dessa forma, crescer, ou nós fazemos o possível por crescer e por ser felizes, ou nós realmente queremos continuar chorando e esperando por aquilo que está tão distante daquilo que desejamos para a nossa vida. Mas essa pergunta, infelizmente, somente quem poderá responder é você. Continuem connosco, nós voltamos já já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites Domingo. E muito obrigado mais uma vez por vossa audiência. Thank you.
não é tambor nem nada, é o coração. Fica entre a paz e o terror quando vejo a sua cara entre as caras da
lágrimas de um vale na alma.
era uma noite chuvosa. Era uma noite chuvosa e nascia uma rosa em pleno vendaval. As roupas molhadas. E o menino gritava no fundo do quintal: por que faz isso comigo, destruindo o meu jardim, senhor temporal? E o vento teimava. O vento sempre soprava, levando as pétalas do seu roseiral. Pois é, gente, na vida existe um temporal.
Número 3.
Pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia recifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores, não havia cansaço, não. Só havia azul espaço.
aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Vontade de ficar, teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego e sinto gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Dá vontade de ficar, teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Desejar para
então, o nosso papinho, só mais um pouquinho de papo, tá bom? Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites Domingo. Mas, amigos, todas as pessoas que nós admiramos, famosas ou não, elas são apenas humanas, nada mais do que isso, nada mais do que humanas. Não há nada nelas que não existe em nós, a não ser talvez a coragem de arriscar, né? A leveza de se lançar, de brincar, de expressarem-se a si mesmas. Realmente eu sempre fui de admirar pessoas que conseguem fazer coisas que acabam por transformar o mundo. Seja um escritor, um artista plástico, um músico, um professor, um esportista, sei lá. Aquelas pessoas que parecem ter algo de especial, parecem ter um brilho, uma espécie de magia, uma... coisas impossíveis de passar despercebido, né? Mas o que seria do nosso mundo sem a beleza, não é, ouvinte? Sem aquelas coisas que nos tocam a alma, sem a inspiração que recebemos daqueles que mergulham dentro de si mesmos, né? E saem de lá com um tesouro em mãos, esse tesouro que compartilham conosco e que amenizam a secura de nossas vidas. Pensem nisso. E pensando nisso também, me ocorreu escrever e dizer a você que me ouve neste exato momento, que assim como aquelas pessoas iluminadas que você tanto admira, existe agora mesmo um tesouro esperando para ser descoberto. Onde? No seu íntimo. Não é preciso ter nome famoso, não é preciso ser a esperteza da raposa dourada, ou então a pena sagrada de uma rara espécie de pavão, para que você faça diferença neste mundo. Cada um de nós tem algo muito precioso e especial a compartilhar com a humanidade. Acredite, você também tem. Muitas vezes nos desqualificamos como se fosse necessário ser uma espécie de semideus para criar algo significativo. Mas acredite, amigo, não é verdade. Todas as pessoas que admiramos, famosas ou não, são apenas humanas. Não há nada nelas que não existe em cada um de nós. A não ser talvez a coragem de arriscar, a leveza de se lançar, a leveza de brincar, de se expressar. Então, se você esperar atingir a perfeição para só então revelar o seu potencial, talvez acabe por perder a chance de manifestar a beleza do seu ser. E seria um desperdício, não é? Então não é preciso ser perfeito para tornar o mundo um lugar melhor. Acredite. Você pode não entender nada de jardinagem, mas se escolher um pedacinho de uma praça e se permitir acreditar que pode tornar aquele lugar melhor, eu estou certo de que conseguirá. Basta arrancar as ervas daninhas, basta regar a terra, plantar algumas sementinhas, e com um pouco da sua sensibilidade, com certeza já fará daquele cantinho um lugar mais agradável, um lugar mais acolhedor. Então, amigos, não precisa ser um jardineiro perfeito. Com a perfeita escolha de cada planta, com a adubação perfeita, o que basta é que derramemos sobre aquele pedaço de terra um pouco do nosso carinho, um pouco da nossa atenção. E isso, amigos ouvintes, vale para muitas coisas na vida. Não importa para onde decidamos ir, mas quando decidirmos ir, que vamos inteiros e sem medo. E em cada relação, em cada escolha, em cada tentativa das nossas vidas, passamos o nosso melhor. Dedique-se, regue sua vida com delicadeza, acredite em si mesmo, faça o possível, e se o fizer já é muito, e sobretudo acredite, porque não precisa de fazer o impossível, fazer o possível já é muito. Coisas maravilhosas realmente acontecem quando nos esquecemos que somos apenas meros mortais condenados à mediocridade de uma vida limitada, de uma vida repetitiva, de uma vida tediosa. Então, amigos, arrisquem sonhar. Pense nisso. Talvez você seja um ser maravilhoso, dotado das mais incríveis capacidades, somente à espera de serem descobertas. Talvez você seja mais do que já tenha sequer imaginado. Talvez até o mundo esteja à sua espera. Pense nisso. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Tens o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. Vem, cara, me retrate. É impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repare. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Só não te perca ao entrar no meu infinito particular. Em algum instante sou pequenina e também gigante. Vem para se deitar. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não aqui você pode beber.
Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade.
Por mim, pode dizer que eu vim pra falar que ninguém mais falar e não quer acreditar. Quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais, é bom saber que é capaz de morrer. Eu tenho esperança que não faz nada nascer. Preste atenção, não abra mão do próprio sonho. Não tem perdão, não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti. Dizer que eu vim pra falar do que ninguém mais fala e não quer acreditar. Quando ouvi quem dizer que já não sonha mais, é bom saber, rapaz, que é capaz de morrer. Tem esperança, não quer fazer nascer. Preste atenção, não abra mão do próprio sonho. Não tem perdão, não. Não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti. De sonhar.
Se a vida tem que ser maravilhosa. e só depende de cada um de nós construirmos então essa vida que tanto queremos. Estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa audiência. Boa noite. E que todos tenhamos então uma semana maravilhosa, né? Cheia de ações persistentes, né? Continuem connosco na Cultura Online Brasil, agora com o programa Fim de Noite.